Vereador Júlio Nascimento, o senhor já se declarou que é pré-candidato ao cargo de deputado estadual. Como tem observado o cenário político, que toda semana tem informações, especulações, alianças e desistências?
É, Marcos, geralmente quando está se aproximando o prazo final de filiação, que nesse caso encerra no dia 2 de abril, o jogo das cadeiras e especulações se iniciam, né? E ontem mesmo eu estava em Salvador, junto com o deputado federal Omar Nascimento, e o mesmo não tem parado nas articulações. Todos sabem do potencial de articulação que o deputado Omar tem. E junto com o pré-candidato a governo do estado, Assis Neto, já fazendo um trabalho de adesão de vários partidos. Agora mesmo, Solidariedade acabou de divulgar apoio já à pré-candidatura de Neto. A Cidadania, no sábado, também já declarou apoio. O Neto tem buscado também fechar ainda essa semana com Republicanos, MDB, outros partidos, o próprio PDT, que era da base do governo, também já está aderindo à pré-candidatura do nosso candidato, assim podemos dizer, Assis Neto, e outros partidos que, com essa instabilidade do governo na escolha do seu candidato, podem vir desembarcar junto com a gente, inclusive o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo.
Bom, quanto ao cenário local, vai ser um tema bem polarizado este ano?
É, geralmente o povo de Campo Formoso costuma votar nos filhos da terra. A gente tem a força dos dois grupos políticos. Eu tenho trabalhado incansavelmente, mostrando a potencialidade que temos a apresentar e contribuir muito para o município de Campo Formoso. Claro, respeitando os ideais, a gente sabe que na política a democracia reina. As pessoas têm o direito de escolher entre o pré-candidato do grupo adversário, entre a minha pessoa e entre outros candidatos que assim possam aparecer no município. Mas o nosso trabalho a gente tem feito, tem percorrido o interior, mostrando as bases e os amigos que temos condição de ser mais um filho da terra representante na Assembleia Legislativa.
O reflexo da administração do prefeito Elmo, ela estará ligada a essa sua pré-candidatura?
Acredito que sim, e eu espero que sim. Graças a Deus, a gente tem monitorado quase de dois em dois meses, através de pesquisas. A gestão do prefeito é uma gestão comprometida, pagando rigorosamente em dias, com compromisso com servidores, com 5 máquinas trabalhando na zona rural, reformando escolas, pavimentações. Ou seja, a gente espera que o reflexo dessa excelente gestão do prefeito Elmo, e muitas coisas ainda estão por vir agora, né, já anunciadas, principalmente o Hospital Municipal, as pessoas possam avaliar a força de um grupo político como um todo.
Vereador Bruno Medeiros, o senhor tem acompanhado algumas ações da Secretaria de Saúde e Campo Formoso está sendo contemplado para a entrega de próteses a alguns pacientes que estavam na expectativa da chegada desse benefício.
É, Marcos, a gente vem acompanhando aí as ações da Secretaria de Saúde, em especial essa parte que é minha profissão. A gente fica contente porque é uma área que as pessoas são muito carentes, não só em Campo Formoso, como em todo o Brasil. É chamada até como o país dos desdentados. Então a gente fica feliz com essas ações do prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, que agora mesmo vai ser entregue ali na faixa de 56 próteses dentárias na região de Brejão da Caatinga, como vem sendo feito diariamente na sede do município. Isso vai melhorar bastante a vida desses pacientes, tanto como na faixa na base da mastigação, né, da alimentação, como também na autoestima desses pacientes. Então a gente tem que agradecer bastante ao prefeito por essas ações.
O senhor também tem acompanhado esse cronograma da recuperação de estradas?
Sim, a gente vê que os vereadores sempre vêm cobrando as estradas. Nós sabemos que o município é bastante extenso, muito grande, um dos maiores da Bahia. Mas também nós temos que agradecer ao prefeito, que tem várias frentes de serviço. Sabemos que nunca vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas as estradas que estão sendo feitas com qualidade superior à que a gente tinha visto no passado, que é feito com cascalhamento, sempre molhando. Então ali, ó, você vê a estrada hoje da região de Balduíno, que é uma região que sempre a gente está frequentando, está perfeita lá, só não tem a manta asfáltica. Mas se você for ver o serviço de terraplanagem que foi feito lá, é digno de vangloriar a gestão, porque é um serviço muito bem feito. Demora mais de passar para as outras estradas, mas fica bem feito e vai demorar bastante tempo. Então nós temos que agradecer o que já está sendo feito, o que vai ser feito, com certeza, bem mais estradas estão sendo feitas e vão ser feitas.
Vereador Mael Santos, na tribuna, o senhor abordou a questão sobre recuperação de estradas e também pavimentação a paralelepípedos na região de Laje dos Negros.
É, Marcondes, a questão da estrada que liga Laje dos Negros ao Parque Eólico Delfina foi feito um serviço pela Seta Engenharia, de como a gente chama de pinche, que coloca aquele pinche, coloca pó de brita entre os povoados, para que não tivesse poeira, não criasse transtorno para a população no tráfego de veículo pesado por aquela localidade. Eu solicitei ao prefeito municipal que fizesse um melhoramento naqueles trechos para que melhorasse a vida daquela população.
Quanto às ruas para serem pavimentadas?
É uma questão que vem aí ao decorrer de quase 2 anos, uma promessa na época de campanha do atual prefeito e juntamente com o deputado federal Elmar Nascimento, que iriam calçar as ruas de Laje dos Negros e que não estavam sendo calçadas por conta que estavam sendo impedidas pela atual gestão, que era a prefeita Rose. Então já quase 1 ano e meio se passaram e nenhuma rua foi calçada, sendo que eles hoje estão com a prefeitura e continuam com o Codevasco, com o poder do governo federal, e nada foi feito, nenhuma rua foi calçada naquela localidade.
O senhor também, na noite de terça-feira, fez uma indicação. Qual foi essa indicação?
Eu fiz uma indicação para a reforma, na verdade, reconstrução de uma estrada que liga o povoado de Borges ao povoado de Pacuí, que é uma estrada que há anos não está sendo mais trafegada, utilizada pela população por conta de fortes chuvas, de muitos buracos. Então é uma estrada que vai beneficiar muitas pessoas através também da escoação do produto agrícola, do sisal e etc. Também fiz outra indicação da construção de unidade escolar no povoado de Casa Nova dos Marinos, sendo que é o único povoado entre os 26 povoados do distrito de Laje dos Negros que não tem unidade escolar própria. E é uma obra de grande utilidade para as crianças daquela localidade.
Vereador Adailton Menezes, diante da situação das estradas do povoado de Pilões, o senhor esteve reivindicando melhorias. Como é que está a situação hoje por lá?
É, Marconi, na última sessão eu fiz questão de enfatizar que há muito tempo eu venho pedindo a melhoria daquelas estradas. E para minha grata surpresa, hoje tive a oportunidade de ver que as máquinas iniciaram o serviço de patrulhamento daquelas estradas. Só vale ressaltar que, apesar de muitas pessoas acharem e entenderem que é fácil às vezes pedir, mas a execução da obra, como disse, apesar de nós pedirmos, insistirmos pelo melhoramento, é do executivo. Então fica aqui de antemão o meu agradecimento pelo início das obras que tanto pedi para aquela comunidade.
Essa área é uma área realmente que precisa ter um cuidado diferenciado. Tem muitas aguadas, muitas minações, e é um tipo de solo que, se não tiver constantemente a conservação, logo logo o serviço vai embora.
Verdade. Ou se faz um serviço de qualidade, ou a cada chuva que se tem, as intempéries da natureza, as estradas acabando, como diz o outro, né? Então, assim, é preciso que o serviço seja feito com um bom cascalhamento para que, no decorrer do tempo, elas não se deteriorem tão rápido como tem sido.
Vereador Adailton, o senhor também é médico, e o que tem observado sobre esse declínio na curva da Covid-19? Ainda é preciso cuidado?
Com certeza. Primeiro, precisamos agradecer a Deus. Segundo, a ciência pelo advento da vacina. E que as pessoas entendam, fica o recado, que apesar da curva estar descendo, é preciso que as medidas chamadas não farmacológicas, elas sejam mais do que nunca colocadas em prática. Ou seja, distanciamento social, uso ainda de máscaras, lavar as mãos com álcool e sabão e uso de álcool em gel.
Presidiu a sessão da Câmara o vereador Arlivan Gonçalves, em exercício. Vereador, como é que o senhor viu essa licitação ser realizada para a pavimentação asfáltica entre os povoados de Tuiutiba, Baixio, bairro Campo de Avião e Curral da Ponta.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes da 98. Na verdade, é uma coisa muito importante. Embora o deputado Adolfo já tenha a sua grande marca aí na região de Socotó, que foi o asfalto Campo Formoso, a Socotó, que veio de sobremaneira valorizar as terras e também dar um suporte muito grande com esse asfalto de Campo Formoso a Socotó. E com essa nova licitação, Marconi, com certeza vem ajudar muito essa região aí de Baixio, de Socotó, de Campo de Avião em diante. Enfim, essa região aí está sendo muito contemplada e nós sabemos, já conhecemos o trabalho do deputado Adolfo Menezes e também o tipo de serviço, que é um serviço de qualidade. Então, com certeza, essa região aí, que foi contemplada, graças a Deus, o que eu tenho mais é que aproveitar essa oportunidade e parabenizar o deputado Adolfo Menezes. Agora, eu queria também, lembrando que eu soube que fechou a creche, a administração fechou a creche de Queixo Dantas. Eu queria aproveitar esse momento, essa oportunidade, e pedir ao prefeito que reabrisse aquela creche de Queixo Dantas, porque Queixo Dantas é uma região sofrida, é uma região onde tem muitas pessoas com condições financeiras baixas, de baixa renda, e aquelas pessoas lá, na verdade, aquelas crianças estão sofrendo hoje, não só Queixo Dantas, como também aquela região. Então, eu pedi a aproveitar esse momento e pedi ao prefeito que voltasse, pensasse e voltasse a funcionar. E mais uma vez, criticar a Coelba por conta da iluminação pública. Ela cobra do povo a taxa de iluminação pública e não dá o retorno ao povo da iluminação. E também, para finalizar, marcando a questão da segurança, mais uma vez, eu volto a pedir que vamos colocar câmeras nos pontos principais da nossa sede do município para que iniba esses crimes e assaltos e roubo e outras coisas mais.